Este programa tem o apoio da iniciativa Heróis PME. Já são conhecidos os semifinalistas da 6ª edição dos Heróis PME. Chegou a hora de partilhar a sua opinião. Vote já na sua história favorita em heróispme.pt e ajude a selecionar os finalistas de cada categoria. Tem até ao dia 19 de maio. Esta é uma iniciativa Unit Consulting. E para isso precisamos do Miguel Pinheiro. Bom dia, Miguel.
Bom dia.
Bom dia. Vamos a isto. Quem é o bom de hoje?
O bom de hoje é o Banco de Portugal, que descobriu uma nova forma de comunicação absolutamente inovadora. Nós achávamos que depois dos e-mails e dos SMS e do WhatsApp não era possível inventar mais nada, mas foi possível. Depois de ter tentado notificar Tomás Correia, do Montepio, de uma acusação num processo, e depois de, pelos vistos, não o ter conseguido encontrar na sua morada habitual, e nem o facto de ele trabalhar ao lado do Banco de Portugal ajudou, o banco decidiu há umas semanas publicar um edital num jornal para o conseguir notificar. Portanto, presumindo que Tomás Correia era um leitor ávido das páginas de desporto do Público. Mas isto era a moda antiga de fazer as coisas, agora há um novo processo, que é uma espécie de aviso à distância, uma espécie de transmissão de pensamentos. O Banco de Portugal não precisou do carteiro, nem precisou do e-mail, nem precisou de publicar um edital num jornal, porque esta semana Tomás Correia, que até tinha dito ao Observador que estava numa longa viagem no estrangeiro, foi pessoalmente ao edifício do Banco de Portugal buscar esta nova notificação. Portanto, quando as pessoas nas empresas tiverem problemas com os e-mails, com o sistema foi abaixo, que é uma coisa que se ouve muito, já sabem, é ligar a Carlos Costa do Banco de Portugal e perguntar como é que se faz.
Edital. Melhor do que isso é o edital à porta da igreja, seguramente.
Exato, é isso, é que ó tempo que não recorremos a isso, meu Deus.
E vamos ao mau.
O mau desta quarta-feira é António Costa, que ontem decidiu responsabilizar os dirigentes desportivos pelos problemas no futebol. Nós ouvimos António Costa no Parlamento, quando falava do caso Marega, e ele usou frases fortes, frases corajosas. Ele disse que os dirigentes desportivos devem ter muito cuidado na forma como se dirigem aos seus adeptos. O Primeiro-Ministro disse também que se andamos a acender paixão, arriscamos-nos a atear fogos muito difíceis de controlar. Aqui um pequeno momento poético. E disse também que os dirigentes desportivos deviam olhar com muita atenção para o que os treinadores têm tentado fazer, que é trazer a razão e a civilidade para o comportamento de todos. Bem, eu também podia apresentá-lo a alguns treinadores de futebol, mas acho que isso fica para mais logo, porque, na realidade, eu estou de acordo com o Primeiro-Ministro. Os dirigentes desportivos, ou pelo menos a maioria dos dirigentes desportivos, têm uma enorme responsabilidade nos problemas do futebol. A mim só me parece que, tendo em conta todas estas fortíssimas convicções do Primeiro-Ministro, fortes, antigas e ponderadas sobre as culpas dos dirigentes desportivos, se calhar António Costa devia evitar aceitar convites para assistir a jogos de futebol nas tribunas presidenciais, devia proibir os seus ministros, por exemplo, sei lá, o Ministro das Finanças, de aceitar convites para assistir a jogos de futebol nas tribunas presidenciais, e devia evitar ser fotografado ao lado desses dirigentes desportivos sempre que eles ganham troféus ou sempre que precisa dos votos dos adeptos dos clubes deles. Talvez tudo isso, talvez fosse mais eficaz do que frases ocas ditas no Parlamento.
E vamos ver se não há nenhum presidente do clube que tenha um daqueles jantares marcados no Parlamento com os deputados.
É todos os anos?
Claro.
Todos os anos.
Deve estar por essa altura, mais ou menos.
É só esperarmos pelo Natal e teremos mais esse desfile deprimente de subserviência dos deputados aos presidentes dos clubes.
E quem é o vilão de hoje?
O vilão de hoje é o CEO da Galp. Carlos Gomes da Silva disse ontem que a Petrolífera não tem nada que se preocupar com os Luanda Leaks, porque Isabel dos Santos não é acionista direta nem de referência da empresa. Carlos Gomes da Silva disse que, vou citar, o acionista de referência de longo prazo é a Amorim Energia, que é controlada pela família Amorim. Ora, numa altura em que vários gestores, consultores, advogados e empresários dizem ter aprendido finalmente uma lição de transparência com os Luanda Leaks, o CEO da Galp continua a preferir usar jogos de palavras. Vamos ver, Isabel dos Santos e o marido têm 40% de uma empresa chamada Esperasa. A Esperasa tem 45% da Amorim Energia e a Amorim Energia tem 33,34% da Galp Energia. Portanto, quer Carlos Gomes da Silva queira, quer não queira, os problemas de Isabel dos Santos são, de facto, também problemas da Galp.
Obviamente, alguém está em estado de negação na Galp.
Precisamente.
Vamos então ao resumo. O bom de hoje é o Banco de Portugal. Nesta quarta-feira o Miguel elogiou como mau António Costa e só fica a faltar o vilão, que é o CEO da Galp, Carlos Gomes da Silva. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro em mais uma edição do Bom, Mau e o Vilão das Manhãs 360. Até breve.
Até breve. Miguel.
É exato. Até sabe Deus quando.
Até um dia destes.
Eu vou partir naquela estrada.
Vais de férias, Miguel?
Eu não lhe chamaria
férias. O Miguel
férias,
não tem férias.
Vais não, é uma... É uma interrupção involuntária do período normal de trabalho. Eu chamaria antes
pois,
assim.
Tu não tens férias, não é? Claro.
Até já, Miguel.
Não, eu dedicação exclusiva. Até já, até já.
Olá, eu sou o Miguel Pinheiro. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e, se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa e 98.4 no Grande Porto.